Querido senhor presidente, senhores senadores, Vossa Excelência presidente, senador Cristóvão e eu, estamos vindo de uma correria. Sábado estivemos no ontem estivemos no Rio de Janeiro, uma reunião muito importante com a Associação Brasileira de Imprensa. Nós fomos lá, num dos berços das grandes lutas desse país, e ela está engajada. O presidente, jornalista Azedo, que não sei de onde veio esse nome, porque ele é uma criatura doce e carinhosa, mas uma pessoa excepcional. E o vice-presidente, nosso bravo e querido jornalista de todos os dias aqui no Congresso Nacional, deram a solidariedade e iniciaram e entraram nessa integração. O Comitê Central da Caminhada é o OAB, que na segunda-feira estávamos lá, o OAB, CNBB, ABI. No mesmo dia, comparecemos a uma reunião da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, onde a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e peço a transcrição dos jornais, de tudo isso que está aqui, eu peço a transcrição dos jornais, lançou um manifesto a favor da ética, da moral, da dignidade. Aliás, diga-se de passagem que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro tem uma posição tradicional nas horas difíceis de se colocar a favor das grandes teses a favor do Brasil. Peço a transcrição dos anais daquela entidade. Ontem, cada um de nós estava num local. Eu estava em Porto Alegre. A OAB do Rio Grande do Sul fez uma reunião reunindo todas as entidades que se possa imaginar representativas da sociedade do Rio Grande do Sul. Associação Brasileira de Imprensa, Associação das Igrejas, o Arcebispo, estudantes, intelectuais, 72 entidades estavam presentes. E foi lançado o manifesto. E lá também teve um movimento popular. Caminhando pelas ruas a favor da ética e da moral. E hoje estou aqui correndo. E vejo Vossa Excelência na presidência, e vejo o senador Cristóvão ali, e vejo o senador Suplicy terminando de chegar. Nós que estávamos nessas reuniões fazemos questão de estar aqui hoje, nessa quinta-feira. Porque, como diz a imprensa, ontem não foi um dia comum. Ontem foi um dia excepcional na história do Brasil. Ontem foi um dia realmente extraordinário. Essa manchete do Correio Brasiliense, Brasília não foge à luta, foi um espelho da realidade do que aconteceu aqui ontem em Brasília. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente vê e a gente sente o Correio Brasiliense falar que 40 mil pessoas estavam em Brasília contra a corrupção, quando o Correio Brasiliense espelha em duas páginas o que foi essa decisão, o que foi essa movimentação, 40 mil. Quando a Folha, que surpreendentemente foi mais tímida na sua exposição, não entendo por quê, faz a sua apresentação. Quando o Correio do Povo de Porto Alegre, marchas anticorrupção marcam 7 de setembro. Quando a Zero Hora grita basta de corrupção, marca o feriado. Quando o Globo fala na faxina verde e amarela, eu me empolgo, senhor presidente. há muito tempo, muito, muito tempo, eu sou um dos parlamentares que vem participando dessa caminhada. Eu sou um otimista com relação ao meu país. Acho que o Brasil é um grande, praticamente um grande continente. E tem uma grande nação. E já não diga de se dizer que tem um grande futuro, porque hoje já é de se dizer que tem um grande presente. O que está faltando no Brasil, que cresce, que desenvolve, que avança, que até em números sociais de comparação aparecem hoje evidências de que a justiça social está aumentando, está melhorando. São milhões de miseráveis que viraram pobre e milhões de pobres que viraram praticamente classe média. O Brasil vai bem. O que não vai bem são as nossas instituições. Como não, o que não vai bem é essa dominação em termos de nosso país, na ética, na moral, na dignidade. Os números apresentados a nível internacional dizem que 35% do PIB brasileiro vai na corrupção anual. 35%, 40 bilhões. Estamos brigando aqui alucinadamente para encontrar 20 e poucos bilhões para resolver a questão da saúde. O dobro disso é a corrupção e a anarquia administrativa. O caos na administração brasileira. As milhares e milhares de funções gratificadas. Os cargos que se sobrepõem. Uma burocracia que é feita para não funcionar. De um modo muito especial, a impunidade. O Brasil é o país da impunidade.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador Pedro Simão.
Daqui a pouquinho, só daqui a pouquinho, com o maior prazer.
Por uma emergência.
Logo, logo lhe darei. Pois não?
Caro senador Pedro Simão, por uma emergência, terei que sair para acompanhar a senhora Cristiane Geres Teles Battestini e a doutora Vânia Hungria, que são do Conselho Científico da Fundação Internacional da Mieloma, e para um diálogo com o presidente da Anvisa. E muito preocupadas com os temas que Vossa Excelência está trazendo aqui. Eu quero cumprimentá-lo, inclusive pela iniciativa, a sua voz, senador Pedro Simão, nas últimas semanas, mas desde o momento que Vossa Excelência ingressou no Senado, tem sido tão significativa e sobretudo, quando Vossa Excelência passou a realizar pronunciamentos aqui, dizendo à presidenta Dilma Rousseff que ela teria todo o apoio para prevenir, evitar os atos de corrupção. A palavra da presidenta Dilma Rousseff, no próprio dia 6 de setembro, quando estivemos ali para a homenagem que a Firjan nos concedeu por iniciativa do presidente Eduardo Gouveia Vieira, foi colocada da maneira tão assertiva quanto ela costuma fazê-lo, no seu pronunciamento da sexta-feira à noite, por ocasião do Dia da Independência, quando ela observou que um país com o mal feito não se acomplicia mais, não se acomplicia jamais, que tem na defesa da moralidade, no combate à corrupção, uma ação permanente e inquebrantável. Assim, o apelo aos jovens que Vossa Excelência fez nesses últimos dias e que responderam ontem nas ruas de Brasília e de tantas cidades brasileiras, tem muito a ver com a sua iniciativa e com a qual nós estamos de acordo. Eu volto em breve aqui ao plenário para estar me somando à iniciativa, à palavra de Vossa Excelência. Meus cumprimentos, senador Pedro Simão.
Obrigado, Vossa Excelência, que desde a primeira hora, acompanha essa caminhada. Essa luta de combate à impunidade e à corrupção vem de longe. Já tivemos momentos muito positivos nessa casa, mas não deu em nada até agora. Esta vez, eu creio que vai avançar. E eu creio que vai dar certo. Veja, tudo começou com a presidente Dilma. A presidente Dilma, ao contrário de seus antecessores, apareceu um gato grave e ela demitiu. Seu chefe da Casa Civil, o homem da sua mais estrita confiança, que a representou no grupo que organizou o seu governo. O Lula veio aqui e pediu para ela não demitir. Ela demitiu. E fez o mesmo no Ministério da Agricultura e está fazendo o mesmo em ministérios como o do Turismo. Eu acho muito importante, senador Cristóvão, nós deixarmos claro que esse movimento não visa fazer uma lavagem de roupa suja. Esse movimento não visa cobrar de A, B ou C as coisas que aconteceram. Isso deverá ser feito, poderá ser feito. Mas nesse momento, a hora que nós estamos visando, isto visa mudar daqui para frente. Isto visa que quando a presidente disse, repito pela décima vez, eu aceitarei nomeações de partido, mas no meu governo, a pessoa que for indicada tem que ter passado limpo e competência para o cargo para o qual for indicado. E isso significa que ela, que está fazendo isso, continue a fazer. E é o que não aconteceu nos governos anteriores. No governo Fernando Henrique, o ministro dali desceu daquela tribuna, pegou o telefone e telefonou ao Fernando Henrique e pediu demissão. Depois de um debate nessa cara em torno da privatização da Vale. A situação dele ficou tão insustentável e inexplicável, o senhor Barros, que ele teve a grandeza. E teve o gesto de pegar o telefone e dizer, eu não quero mais ficar, eu vou embora, não tenho condições de ficar. Mas demitir, ninguém foi demitido. Nem nele, nem no senhor Lula. Essa é a diferença. Agora, tem que ser claro. A presidente Dilma, quando está fazendo isto, nunca ela se referiu a que recebeu uma herança maldita. E nunca ela fez qualquer tipo de referência ao seu antecessor, principalmente ao Lula. Ela fez isso e faz isso com a maior discreção, no sentido de dar um rumo novo. Eu tenho dito e repetido aqui. O Lula fez coisas muito positivas a favor do Brasil. O Brasil cresceu, o Brasil desenvolveu, o Brasil avançou, a economia vai bem, no termo social tudo bem, mas por circunstâncias que se vão. Tivemos uma ditadura militar. Tivemos desde 1954, quando uma calúnia enorme levou ao suicídio o presidente Getúlio Vargas, dizendo que ele estava num mar de corrupção, num mar de lama embaixo do catete. 10 anos depois, uma outra onda de calúnia e de infâmias fez com que o João Goulart renunciasse à mentira, fosse deposto da presidência da República em coisas que jamais se provaram. Mas isso tudo foi feito. Não se provaram, mas não se absolveu nem se condenou. Esse caldo de cultura se foi formando. E vieram os 5 generais ditadores presidentes. E o clima foi aumentando, e a imprensa, numa censura total, não podia publicar. E as coisas foram facilitando, e o Brasil passou a ser profissionalmente conhecido como o país do jeitinho. Teve o Jânio Quadros, não vamos esquecer dele, que veio com a vassoura, 7 meses depois renunciou.